Diogão Wilson, tudo bem com você, rapaz?
Tudo bem.
Hoje é dia 11 de novembro de 2016 e cá estamos para mais um programa de rodada. Dia que a gente vai falar de Vasco da Gama. Olha só, hein, Diogo. Vamos falar de Série B.
É, que tá perto do fim aí. É. Três rodadas.
Vasco da Gama se complicando, hein?
É, tá ficando difícil.
Mas antes, você tem um recado, né, Wilson? Que a partir dessa sexta-feira, já aconteceu, na verdade, lives do Deprema. Então, se você perdeu essa sexta, já sabe que na semana que vem tem mais uma live.
É, a gente vai postar aí no Facebook, no Instagram também vamos ter, dos nossos programas, e é uma forma de acompanhar, ver a nossa cara. Então,
não sei se vai gostar muito, mas
com um assunto também diferente do que a gente aborda nos podcasts.
Exatamente, o que a gente deixar de falar no podcast vai pra live, o que a gente deixar de falar na live vai pro podcast, certo?
Certo.
Vamos ao programa?
Golaço!
Fala, galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao Deprima, edição de sexta-feira, dia que tradicionalmente a gente fala de futebol nacional, de rodada. Hoje, olha só que curioso, Wilson, Diego, vamos falar de Série B e a situação, não digo triste ou ruim, mas de atenção do Vasco da Gama.
Essa é a melhor definição, né? Tem tudo pra conseguir subir, né?
Então o problema é esse, depender só dele. Isso que tá difícil.
Por quê?
O que complica é depender dele, Diego.
Vem dando mole dentro de casa, né? Não vence há três jogos. Empatou com a Luverdense, 1-1. Jogo sofrível.
Ah, mas não só isso, né? Perdeu do CRB, empatou com o Sampaio Corrêa em casa. Algumas coisas aí tristes na Série B do Vasco em 2016. Mas antes da gente esmiuçar todos os assuntos do Vasco da Gama, tem o hino. Diegão Wilson, depois desse hino bonito aí do Vasco da Gama, temos que falar da situação de atenção do clube na Série B. Mas a gente precisa começar do começo, né? E nada acontece por acaso. Se o time dentro de campo está indo mal, é porque as coisas lá em cima não são boas, né? Eu digo da diretoria aí do Vasco da Gama com Eurico Miranda e seus Blue Cats. Não é só culpa do jogador, porque o Vasco tá nessa situação, né?
Não. A diretoria não, no sentido de...
Tudo começa de cima pra baixo.
De afastar o torcedor ali dos estádios, né? Tio observo os públicos ridículos, né?
A média do Vasco é de 5 mil pessoas.
Ah, não chega nem a isso, é 4 mil e pouquinho. E na última partida teve 2 mil e pouca, né?
2.780, alguma coisa assim.
É triste, né? Porque só tivemos 10 mil ingressos à disposição.
Isso que a gente tá falando da quinta maior torcida do Brasil, hein? Botou 2 mil pessoas no estádio.
E o estádio ali não é nem desculpar, não. É novo, não. Um estádio de 90 anos.
Ou é mal localizado? Ué, em São Cristóvão.
Não, apesar que é ruim.
Ah, mas dá pra você chegar, Diego.
Ah, dá pra. Por exemplo, quando eu vou a São Januário, eu pego, da minha casa, eu pego 472. Pelo trajeto, vem uns malucos lá que é osso. E o lugar também não é assim fácil. Você quer levar o carro, não é assim, pode deixar que vai ser tranquilo, não. Eu não recomendo você ir de carro, é melhor você pegar um ônibus. Pra mim, é a maior crítica que eu faço à torcida vascaína. Por mais que o Eurico esteja afastando, né, com o abuso do preço dos ingressos, né, um dos ingressos mais caros do Brasil.
É o quarto maior do país, só perdendo para Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Isso é um time que tá jogando a Série B, hein?
Complica, né? Não deixa lá a torcida organizada aí, né? Nem a Guerreiros do Almirante, que não tem nenhum vínculo com briga, essas coisas.
Tem duas organizadas que não podem realmente entrar em estádio, torcedores do Vasco. Mas tem uma boa parte da torcida do Vasco que não quer brigar, quer só torcer pra sua equipe.
Isso que eu reclamo. Você só ir quando o time tá lá brigando. O Vasco há 4, 5 anos tava aí brigando em quartas de final de Libertadores. Caralho, cadê esse torcedor que tava lá em São Januário lotando e agora, tá bom, a situação é difícil, fica nesse vai e vem, sobe, desce, mas cara, você é vascaíno, e isso aí ninguém vai tirar de você não, pô, você nasceu vascaíno, tem que carregar contigo o time, né, eu sei que é um momento complicado de humilhação, mas se você gosta de futebol, né, foi o Vasco que te fez ser apaixonado, né.
Eu não sei, pra mim a única questão que eu tenho a reclamar da torcida é que ela comprou de novo o discurso do Eurico Miranda, que meu Deus do céu, né? Já tá nítido e claro que nunca deu certo.
Ninguém comprou agora.
Quando ele chegou, aquele negócio
uma parte.
Respeito voltou.
Organizada.
Aquele negócio todo, aquela bobagem toda, ganhou carioquinha, não sei o quê.
Organizada comprou.
É claro que isso vem muito no rebote da administração do Dinamite. A torcida ficou chateada com o Dinamite, aí viu no Eurico Miranda uma certa esperança. Mas é evidentemente que os desserviços do Eurico são muito maiores do que os serviços prestados pelo clube.
Torcida organizada que comprou essa ideia. torcedor comum, sempre, a maioria, 80% foi contra a chegada dele. A gente observa pelos conselheiros lá que tem. Quase nenhum é torcedor normal, ou é aquele cara de 100 anos de idade, tá quase com o pé na cova.
Né? Que isso?
Ou é uma parte lá, o Eurico colocou, porque ele tem esse direito lá no Estatuto do Vasco. Dá pra você colocar lá, acho que 100 pessoas, uma coisa assim. E foi só o pessoal dele. Então, e eu acho que a oposição é de 300, é 10% disso. Porra, você ter uma oposição de 10% de 300 pessoas mais ou menos, fica muito, muito difícil, né? Você querer tirar o Eurico agora. Ele vai continuar lá, perpetuando até quando ele morrer, né? Sempre vai mandar no Vasco. Então, se chegar o Edmundo, eu acho que é o único...
Ou o Romário?
Não, o Edmundo, eu acho.
É?
Que é o cara que tem essa força maior de chegar lá e... Mas o Edmundo também quer se envolver nisso.
Não, e
tá
ele
bem
é...
na foto.
E ele é bem íntimo do Eurico Miranda, né? Acho que jamais ele faria oposição ao Eurico Miranda.
Também tem a ressalva que o Vasco, com todos esses problemas, não tá atrasando salário nenhum. Né?
Não,
tá,
os jogadores já receberam de novembro.
Então, tá pagando em dia, né? Ele freta todos os aviões, né? Pra jogar fora de casa, né? São os aviões fretados, então é um gasto a mais, ele paga isso, né?
Ah, o problema também é o quanto o Vasco tá gastando, né? O Vasco é uma caixa preta. A gente não sabe de nada das finanças do Vasco da Gama. A gente não sabe como é que são os balanços do Vasco, como é que tá, patrocínio, não sabe nada.
E se o Vasco ficar mais um ano na Série B, o contrato de televisão diminui drasticamente.
Sim, só reforçando aos nossos ouvintes, que se um time ficar 2 anos consecutivos na Série B, sem acesso, ele perde mais da metade do seu bolo ali de dinheiro de cota de TV.
E a marca também fica desvalorizada, né?
Sim, e
pra
nenhum...
Pra conseguir outros patrocínios.
E é um negócio, né? Ninguém quer associar a sua marca a uma outra que tá desvalorizada.
E fica essa obsessão pelo carioca.
Aquela fixação em ganhar do Flamengo, campeonato à parte. Eu acho que isso só diminui a grandeza do Vasco da Gama. Você limita o Vasco da Gama a ganhar do Flamengo no estadual e só. Aí não adianta. Você
Apesar que o clássico eu acho que é importante.
Mas... Ah, mas não acho que seja só isso, não.
Não, então, só isso não, mas você querer ganhar do Flamengo, eu acho
bem.
Que é.
Pergunta pra torcida do Vasco se ela não queria perder 2 jogos pro Flamengo. Qualquer um. Qualquer desses 2 jogos que o Vasco ganhou do Flamengo esse ano, em detrimento de estar tranquilo na Série B, já ter subido
claro.
E fácil aí da vida.
Claro, mas o Botafogo vem fazendo a mesma coisa que o Vasco aí. Ele alavanca o clássico, né? Mas a questão maior é o Júlio César falando lá. Ah, não, que o Vasco ficou muito focado naquela sequência invicta de resultado que entrava já pilhado contra Nova Iguaçu, Cardoso Moreira. Aí é sacanagem, né? Pô, você ali pode jogar de sacanagem que vai ganhar, né? Porque a qualidade é bem maior, né? Por mais que seja um time muito, muito envelhecido, né? Que eu reclamei também. Ah, não, o Nenê. O Nenê é o melhor meia do Brasil. Baseando-se em quê? Jogando contra a Nova Iguaçu, tá de sacanagem, né?
E não só ele, né? Só agora entrando no tema time, já que a gente já saiu da diretoria, o time todo é envelhecido. Não só o Nenê.
Em todos os setores, né?
Você tem o Martin Silva, que é um goleiro já não tão novo. Mas tudo bem, ele tá jogando bem. Aí você tem na zaga o Rodrigo, que é velho.
Rafael Marques, banco, também já é coroa.
O Júlio César, que entra e sai, é coroa. Aí você tem no meio de campo, sem ser titular, mas entrando e saindo. Diguinho, Marcelo Matos antes de se machucar, Andrezinho, Nenê, Júlio dos Santos. Me ajuda aí, Diego. Tem mais gente coroa ali nesse time.
Na frente, o Jorge Henrique, né?
Jorge Henrique.
Éder Luiz, interminável, né?
É
deve
verdade.
Ter 3-4 passagens dele, né?
Sem contar, você tem alguns jogadores super, hiper valorizados. O Madison na lateral direita, eu acho um lateral normal.
Normal porque tá sendo bem
tá sendo
gentil
leve.
Da sua parte.
Como tá normal?
Porque o Juninho, porra, é potencial, né?
De seleção também, brasileira.
Isso eu acho um ponto negativo, né? Coloca o Juninho pra comentar jogo do Vasco. Pô, ele vai criticar quando? Ele fala que todo jogador novo do Vasco é promessa, né?
Ou então o Vasco tá respeitando demais o adversário.
Tá respeitando que tá quase se fudendo aí na Série B. Não dá, cara. Por mais que eu tenha o máximo respeito pelo Juninho, ele foi um baita profissional, um jogador.
E torce demais, né?
Isso atrapalha, né? Assistindo o jogo, né?
E massifica uma coisa que não é verdade, né? O time do Vasco é fraco.
Fraquíssimo, né? Você salva ali o Luan, que mesmo assim, um time fraco, ele acaba ficando fraco também, né?
O Douglas, que me parece ser um menino com potencial, mas num time fraco ele não vai render, né? Que ele é novo.
O Andrezinho não é muito irregular, né?
O Ederson, que era jogador do Atlético Paranaense.
Bom nome. Eu manteria ele pro ano que vem, né?
Você pode fazer até uma espinha dorsal com os jogadores que estão ali. Mas você tem que rechear com bons jogadores também. E jovens, né? Não dá pra fazer time de showball todo ano.
E isso aí é uma crítica lá dentro do Vasco, né? Que o Jorginho não fez isso antes, né? Poderia ter feito no Carioca, né? Dando rodagem, experiência pros garotos. E agora você vai queimar o garoto colocando contra o Ceará, Bragantino, né? E o Criciúma.
Criciúma fora. Bragantino e Criciúma uma fora na sequência.
E o Ceará em casa.
Isso, na última rodada.
Você não vai colocar os moleques que foram até a final aí da OPG, né? Perderam pro Flamengo, num jogo duro.
Decidindo classificação.
Fica muito complicado, né? E ele também não é... Só tá no Vasco por causa do Eurico, né? Porque o filho do Eurico lá, o...
Euriquim.
Não gosta do Jorginho, né?
Não gosta.
Por ele já teria mandado embora há muito tempo, né? O Jorginho também já vem falando que o Vasco precisa de reforço.
E eu acho que também o Jorginho já não foi embora por causa do Eurico Miranda.
Também, por essa lealdade dos dois, né? Que o Eurico tem um pouco de gratidão por ele ter ficado, que ele recebeu uma sondagem da seleção, do Cruzeiro. O David foi demitido, o Cruzeiro foi em cima do Ricardo, do Jorginho, então...
Primeiro em cima do Jorginho, depois em cima do Ricardo.
E os dois ficaram, então ele tem essa gratidão, né? Que eu até entendo até certo ponto, mas tem que ver também o time, né? O Vasco. O Vasco, a instituição é em primeiro lugar. Independente do jogador que tá, o técnico, né? Você não pode me chamar depois do Jorginho o Jal Santana, né? Antônio Lopes de novo, né?
Ou o Celso Roth, como foi feito ano passado.
E resgatar essa torcida aí que tá bem...
Tá machucada, né?
Tá machucada, eu sei, mas...
Tá de saco cheio, tá cansada. O time também não ajuda. É um pouco preguiçoso. Além de fraco, é preguiçoso porque tá na Série B.
Não tem a mesma motivação, né?
E aquele discurso também, como a gente falou, tá acabando. Até pras torcidas organizadas, esse negócio tá se esgotando. O negócio de respeito voltou. A gente sabe que isso é uma balela, uma mentira, né?
É, o Eurico também tá batendo de frente agora. Ele nunca foi, assim, tão incisivo nessa questão.
Falaram, de torcida organizada.
Falaram que ele tá tirando até os espaços lá do São Januário. Lá tem um
escritório. Quatro. Escritórios da torcida organizada.
Ele tá despejando os malucos, né?
Não tá assistindo jogos mais no seu camarote,
não.
Que ficava de frente pras organizadas.
Deu até um migué aí, falando que tava em reforma.
É, o miguezote, né?
Aí, ao redor da parte lá dele, vazia.
E olha, né? Que eram 2.000 pessoas, hein? Imagina se tem 15 mil.
Último jogo lá contra o Ceará, vai ter pouca gente também.
Se o Vasco da Gama conseguir jogar bem essas duas últimas partidas, vencer e convencer, acho até que a torcida vai dar uma moral, o último jogo, vai lá, vai botar uns 8, 10 mil pessoas lá, São Januário. Aleluia, voltamos pra Série A. Mas se for mal contra Bragantino e Criciúma, vai ser lá 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas de novo.
E ainda a gente tem que ver que vai ter um confronto aí direto, né? Do Náutico com o Bahia, eu acho.
Havaí,
né?
É. Quarto e quinto. Essa foi a sorte do Vasco, porque essa rodada. Mas que sorte
ainda,
que deu.
Mesmo perdendo, ainda continua no G4.
Qualquer um que vencer, vai passar o Vasco e vai pra terceira colocação. O Vasco vai cair pra quarto.
Só que aí tem vários times ali com...
55, é. 56. O Vasco só vai perder essa quarta colocação se perder 2 jogos seguidos. Ou se perder um e empatar outro. Essa é a sorte do Vasco, que essa rodada não vai sair do G4. Mas é bom abrir o olho, né?
Pega o Criciúma lá, que é difícil, né?
E o Criciúma doidinho pra plantar logo a zica de rebaixamento?
É, o Bragantino também brigando. Vai ser um jogo duríssimo, né?
Você ainda pode alimentar o Ceará, né? Porque se o Vasco perder essas duas e o Ceará ganhar, que o Ceará, ao contrário do Vasco, tem a tabela invertida. Vai fazer 2 jogos em casa agora e a última fora contra o Vasco. Se o Ceará ganhar esses 2 jogos, ele passa o Vasco da Gama, se o Vasco for mal. E pode fazer um jogo aí de vida ou morte contra o Ceará na última rodada. Repetindo a campanha de 2014 na Série B, que se classificou em terceiro sendo vaiado. Enfrentando a Luverdense, inclusive.
É, eu fui nesse jogo. Mesmo não sendo vascaíno, não tava lá.
Joel foi vaiado pra caramba.
O Vasco jogou nada. Teve no último minuto o Lucas Gomes.
Quase! Se acerta aquela cabeçada, não vai
ainda
pra Série
A. O Fluminense contratou ele tá na Chapecoense agora. Porra, se ele tivesse feito ali, foi um jogo duríssimo, né?
E o Vasco conseguiu fazer uma campanha pior do que a de 2014.
Não, porque... o primeiro turno enganou, né? Se o Vasco não tivesse feito um primeiro turno bom, já estaria fora do G4, ó.
O Vasco tem 10 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B. 10 derrotas, Diego.
E vários empates ali jogando nada, né?
É, perdeu pra Paysandu, empatou com o Sampaio Correia em casa, perdeu pro CRB com gol do Zé Carlos com 850 quilos. Difícil, hein?
É, difícil.
Bora, Wilson.
Vamos lá, hein?
Se você gostou, curta, compartilhe, comente, faça do Deprima um grande sucesso de audiência. Senhores, muito obrigado, bom final de semana, boa sorte ao Vasco da Gama, né, Wilson?
Isso.
Tem um jogo aí de vida ou morte contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Senhores, até terça.